Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira.
Muito bem, bem-vindo ao episódio de hoje. No episódio de hoje a gente vai trabalhar sobre as duas habilidades que são fundamentais, são alicerces para você conseguir prosperar no mundo da hipercompetitividade. Eu sou o Gus Oliveira, junto aqui com
William Câmara. Nós vamos falar um pouquinho de por que a gente entende que essas duas habilidades são importantes ser desenvolvidas, né? Então, Gustavo, eu queria que você trouxesse alguns exemplos aí, porque surgiu esse assunto, e aí por que duas habilidades? Da onde vem essa sacada?
Muito bem. Bom, a gente está sempre conversando, né, com muitos executivos, vendedores, diretores de venda, e a gente já vem percebendo há alguns anos que a competitividade, né, o nível de dificuldade para competir no mercado e conseguir ter o seu lugar ao sol, conseguir fechar os contratos, está cada vez mais difícil. E esse ano em particular de 2023, né, deu uma acelerada brutal. Então tem muita gente vindo conversar comigo dizendo: poxa, eu sempre renovei meus contratos com meus clientes e era tudo estável, e eu estou recebendo muitas surpresas desagradáveis esse ano, porque aquela zona de conforto, de relacionamentos, de relações estabelecidas, funcionava num mundo pré-hipercompetitividade. Só que hoje está todo mundo atacando em todas as formas, com muita capacidade, com muita qualidade. Então, eu acho que muito motivado por uma evolução, um progresso do acesso ao conhecimento, o acesso a treinamentos. Então, aquele esforço que os profissionais faziam no passado, muitas vezes não é mais suficiente para ele ganhar contratos e ele até manter contratos que ele tem. Então, é um pouco esse é o contexto de experiência pessoal, de não é conversar com 5, 10 pessoas, são centenas de pessoas, e é como que um uníssono, né? Eu tenho ouvido isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e esse episódio de hoje é motivado por isso.
Você trouxe um ponto que ele é crucial, que muitas vezes esse fenômeno do conhecimento, da expansão do conhecimento, de entender, de ter mais empresas, mais gente fazendo a mesma coisa, é um fenômeno que tem se espalhado pelo mundo. Antigamente era concentrado muito nos Estados Unidos e alguns países de primeiro mundo, mas hoje você vê isso se espalhando por todo o globo, ou seja, cada vez mais tem mais gente fazendo a mesma coisa que você faz. Então, se você não tiver alguma atitude, né, diferenciada, alguma coisa vai acontecer. Nós fazemos isso no dia a dia, nós já fazemos isso há bastante tempo, treinando pessoas a desenvolver as habilidades para conseguir prosperar no mundo onde exige de habilidades diferentes, competitividade, para lidar com a competitividade, né? E quais são essas habilidades, Gustavo?
E a gente chegou, a gente tenta sempre resumir, organizar, sistematizar isso de um jeito que seja compreensível, didático e que a pessoa consiga assimilar de uma maneira efetiva, né? Então eu vou pedir aqui para o Will trabalhar e dissecar aqui essas duas habilidades fundamentais para criar essa fundação em cada um de nós. Então, uma delas é a resiliência emocional e o outro é a atitude mental positiva.
Resiliência emocional a gente fala bastante nos nossos workshops de desenvolvimento de líderes, onde a gente divide, sempre dividimos em partes, né, para poder entender melhor como que você constrói resiliência, né? Então, resiliência emocional não é uma coisa: ah, não, estou forte hoje, estou bem, dormi bem, estou bem com a minha família, as contas estão pagas, vou ficar resiliente. Não é bem assim. Isso é a primeira parte, a primeira camada, a primeira base da pirâmide. Mas a resiliência, ela se constrói por muitas etapas. Teu físico compõe a tua resiliência emocional. A tua estabilidade nos seus relacionamentos, na sua comunidade também interfere. Mas tem um ponto crucial da resiliência, que a gente já falou bastante sobre isso, que é propósito. Onde você quer chegar? Quando você tem clareza, qual o próximo passo que você quer dar, ou onde você vai chegar especificamente, não há obstáculo que pare você. Tem aquele exemplo científico dos ratos. Fizeram os ratinhos sofrerem, infelizmente, mas foi interessante para saber como um mamífero, ele consegue ser resiliente, ele consegue tirar qualquer erva daninha emocional do caminho para sobreviver. Pegaram os ratinhos, colocaram num tanque, e os ratinhos começaram a andar, não tinham como sair do tanque, e em 15 minutos os ratinhos morreram. Aí fizeram um segundo experimento, colocaram o rato direto no tanque, e um pouquinho antes tiraram o rato, depois puseram de novo. Quanto tempo que o rato continuou nadando? Lembra disso ou não?
Não me lembro.
O rato continuou nadando por 60 horas. Uau. Ou seja, em 15 minutos ele morreu, mas quando trouxe a esperança de que ele podia sobreviver, ele teve uma resiliência física, emocional, mental absurda Ou seja, ele prosperou, a mente dele ficou muito forte imediatamente porque tinha uma história por trás. Tinha aquela história, não é só de esperança, né? Mas ele tinha um propósito, ele sentiu que ele conseguia prosperar o propósito dele.
É uma coisa que motivava ele, né? Se dá pra, por assim dizer, internamente, né? De dentro para fora e não de fora para dentro.
Então, um propósito, uma história, uma narrativa, quando você consegue enxergar a luz no fim do túnel, não é uma esperança boba, não. É você se imaginar no futuro e realmente você ver um cenário onde as coisas estão melhores para você, onde você conquista um objetivo. Então, em qualquer área, tá? Seja o dono de uma empresa, seja um vendedor que precisa bater uma meta, seja alguém que está precisando completar um projeto de escola, um mestrado, e ele precisa realmente trazer uma coisa muito competitiva ali, num ambiente muito competitivo. Ele precisa ter essa resiliência emocional.
E propósito pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, por exemplo, eu quero dar a melhor condição de vida possível para minha família, eu quero deixar uma herança, uma história para os meus filhos, eu quero deixar um exemplo para os meus filhos, eu quero ser o melhor vendedor da empresa, eu quero ser premiado pela empresa, eu tenho uma ideologia por trás do meu trabalho pessoal que eu acredito de trazer o melhor para o mundo e para as pessoas, eu quero criar a maior rede de relacionamento e contatos possíveis, porque isso me alimenta, isso me deixa feliz. Nossa, pode ser tanta coisa, porque eu acredito naquele produto que eu tô vendendo, né? Ou, eu montei uma empresa que tem um propósito de que aquela empresa prospere, cresça e seja uma coisa que me traz satisfação e realização pessoal. Pode ser mil coisas, né?
Eu gosto muito de destacar, tirar aquele romantismo que foi colocado em cima do propósito, que precisa ser uma coisa estruturada, desenhada, pensando no futuro, pensando no meio ambiente e na felicidade das pessoas e nos menos privilegiados. Não necessariamente, tá? Pode ser uma coisa bem estruturada, mas pode ser exatamente como você falou. Eu só quero que minha família seja feliz. Eu só quero ser o melhor profissional neste momento, nesta empresa. Pode ser que daqui a 3 anos eu nem esteja aqui, mas nesses próximos 3 anos eu quero realmente vencer essa etapa, sabe? Eu quero fazer com que esse caminho seja brilhante. Eu quero vestir a camisa de que eu prosperei no meu melhor nesses anos.
Esses dias eu vi um casal de velhinhos, né, aposentados, que eles nem alugam mais, não tem casa, nada. Eles vivem cada semana num cruzeiro de navio diferente.
Eu vi essa história.
Então, talvez você possa querer fazer isso com 55 anos e não com 65, 70. Tá bom, é um propósito válido, porque não, mas é egoísta. Todo propósito em algum nível é egoísta, né?
Sim.
Então não tem nenhum problema com isso.
A questão é, tem uma história bem clara para que você consiga ser resiliente, que você consiga dar um passo, né? E porque muitas vezes nas oportunidades que a gente vê no dia a dia, você tem lá 100% de chances, de oportunidades para fazer com que a sua coisa aconteça, talvez você fale 90% delas. Mas se 10% você conseguir fazer acontecer, pronto, resolveu. Então, aí que eu quero conectar com a próxima habilidade, que é a atitude mental positiva. Porque você vai tomar muito não, você vai se deparar com obstáculos e você precisa estar com uma resiliência emocional muito bem estruturada, você tem que ter uma história que vai fazer com que você conecte o melhor de você, faça você colocar tudo aquilo de bom que tem em você para fora, e você tem que estar com uma atitude mental assim, muito positiva. Ajuda você a ser pessimista em alguma circunstância?
Precavido com plano A, B, C.
Exato.
É uma história, mas isso não é pessimismo, isso é precaução, é diferente. Mas você nunca perde o otimismo.
Eu acho até que esse precavido, você pensar estrategicamente em 3 planos, né? Um plano, mínimo plano que pode acontecer, um plano bom e um plano máximo do que pode acontecer, ajuda você a não se frustrar tanto caso você não consiga chegar na sua meta máxima.
É.
Isso até estimula a própria primeira habilidade, a resiliência.
É.
Então, quando você mantém uma atitude mental, você conseguiu criar uma estratégia para manter aí vários planos, para conseguir ter um caminho, isso até aumenta a sua resiliência.
Aliás, essas duas características estão intrinsecamente conectadas,
uhum,
e interligadas, e uma alimentando a outra, cada hora é uma hora é outra, enfim, é por isso que é um alicerce, né? Fundamental.
Essa atitude mental positiva, ela eu gosto de destacar que nos treinamentos que a gente oferece, a gente levanta aquela possibilidade que isso tem que estar nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Esses dias eu vi um vídeo sobre quando você quiser contratar alguém, leve ela para jantar. Você não vai ver só como ela trata as pessoas no ambiente, mas você vai também perceber quanto tempo que ela demora para decidir nas pequenas coisas. Então, uma atitude de direção de trabalho bem estruturada, a gente consegue perceber nas pequenas coisas. Então, uma atitude mental, ela também pode ser treinada nas pequenas coisas. Então, você vai tomar uma água, uma pequena coisa, vai lá pegar um copo de água, vai tomar um gole de água. Aquilo tem que ter uma atitude mental positiva. Se você tá lá, ah, será que essa água tá boa? Não sei o que, ah, o gosto não tá tão bom, tá estranho, não tá na temperatura que eu gostaria. Ou seja, você tá sempre buscando uma criticidade de uma coisa que não precisa.
Não,
né?
Precisa. Tem horas que a gente precisa ser crítico, mas tem horas que não. A gente também precisa saber baixar a guarda, né?
Exatamente. Quando é uma coisa que você é muito especialista, que você estudou, que você precisa trazer aquilo, ótimo, vamos fazer um...
E é necessário um perfeccionismo, porque nem sempre é necessário esse perfeccionismo, mas isso aí já é outra história.
Exato. Né? Bom, trazemos essas duas habilidades que elas estão muito conectadas, né? E por que que a gente deve manter esses pilares aí dessas duas habilidades? Como que isso vai nos ajudar a prosperar aí no mundo da hiperprodutividade, Gustavo?
A conclusão, né? Para onde isso nos leva, nos leva a um terceiro fator. Como temos uma hipercompetitividade, a gente precisa se diferenciar. Então, muitas vezes você pode falar, então põe aí o terceiro, né, criatividade. É óbvio que criatividade é necessária, só que eu posso ser muito criativo e desistir amanhã. Então, às vezes, uma pessoa, não me entendam mal, mas medíocre em termos de criatividade, vai vencer aquele que é hipercriativo. Mas porque o primeiro é otimista, o primeiro tem uma resiliência mental animal, enquanto o segundo desiste com muita facilidade ou é muito pessimista frente às suas próprias ideias, né? Então, esse terceiro elemento, que é a diferenciação, só vai acontecer quando você tiver esses dois anteriores muito bem estabelecidos e sedimentados na sua personalidade. Por isso que tem que treinar isso primeiro. Depois vem o resto. Pessoa mediana, medíocre, vai ganhar de você se você não tiver esses dois pilares muito bem sedimentados, só se baseando na sua capacidade de ser criativo.
Então, a resiliência emocional e a atitude mental são pilares para que você chegue numa diferenciação. E aí vem um elemento que a gente trata bastante nas mentorias, né, Upskill? Que é ter clareza dessa diferenciação. Então, esse treino constante dessas duas habilidades vão permitir que você desenvolva essa diferenciação e tenha clareza dela. E aí você consegue se estruturar na resiliência e na atitude mental.
Bom, galera, encerramos aqui o nosso episódio, beleza? Te deixo um abraço.
Até a próxima.
Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!